Amém?
Amém.
Vamos meditar na palavra de Deus, abrindo no livro de Lucas 7, o seu versículo 36 em diante, mais à frente, aquilo que o Senhor vai inspirar em nossos corações, aquilo que nós vamos falar. E
Lucas capítulo 7,
sim,
versículo
e seis em diante,
6 em diante, assim
sim.
diz a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus rogou-lhe um dos fariseus que comece com. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, e começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e dava seus pés e os ungia com ungüento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E repreendendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com ungüento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? 50. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Palavra do Senhor.
Amém. Nós acabamos de ler que um certo homem, um fariseu, convidou Jesus a ir à sua casa. E logo é que Cristo foi à sua casa, uma mulher pecadora, ouvindo isso, logo foi a essa casa, ao encontro de Jesus. E ele não conseguiu olhar para Cristo. E logo ele se humilhou perante Cristo. E logo começou a derramar lágrimas aos pés de Jesus. Então, os homens que estavam aí, os fariseus, diziam: se esse fosse um profeta, bem saberia que essa mulher era uma pecadora, é que está a lhe tocar. Mas a mensagem de hoje é voltando aos pés de Jesus. Esse é o tema em que nós queremos falar aqui na realidade. Porque nós, ao ler essa história, nós vamos pensar que é apenas uma simples história, mas indo profundamente essa história, nós vamos aprender muitas coisas aqui com nosso Deus. Porque a palavra que está aqui escrita, o evangelho que está aqui, é muito profundo. Nós, como seguidores de Cristo, nós devemos permanecer aos pés de Jesus. Pois, quando ele entrou e disse ao Simão: Simão, vejas tu esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas este regou-me com os seus pés, os meus pés com lágrimas, e me enxugou com os seus cabelos. É isso é que Cristo vai dizer em Mateus, em Mateus 24, naquele ensinamento do fim do mundo, ele a dizer: enquanto é que eu tinha fome, ao me deste o bebê. Até os 24, para nós, só pegar bem, até os 20, é Mateus 24 ou 25? É Mateus 25, 37 até
Deus 25,
sim,
versículo 34 em diante.
Sim.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e vestiste-me. Na prisão e foste ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Amém. Bem, nós analisamos aquilo que quer dizer o livro de Lucas 7, O seu versículo 44. Quando Jesus disse ao Simão: vês tu esta mulher que entrei em tua casa e não me deste água para os pés? É isso. É quando Cristo vier em sua glória, enquanto Cristo irá adervir, ele irá separar o bode e as ovelhas, o joio e o trigo. É a mesma coisa, é que nós queremos falar que é a mesma coisa, é que Cristo disse ao Simão: entrei na tua casa e tu não me das água para lavar os pés. Esse é um evangelho de Deus. Então, como os filhos de Deus, nós devemos voltar aos pés do nosso Deus, porque ele, quando virá, irá até nos perguntar: quando eu tive fome, não me deste de comer; quando eu tive sede, não me deste de beber; quando eu estive na tua casa, não me lavaste os pés. É isso que é a mensagem de Deus. É isso é que Cristo, quando vi em sua glória, vá nos perguntar, e nós vamos prestar conta ao nosso Deus, prestar conta ao nosso Senhor. É isso que é a mensagem de Deus, indo profundo e permanecer a Jesus, e permanecer aos seus pés. E aquele é que permanece aos pés de Jesus deve andar também como Cristo andou, e deve estar no mesmo caminho como Cristo está. É isso que é um evangelho. Um evangelho não é só dizer com a boca cheia eu creio, mas o teu coração profundo vive outra coisa. Não é só dizer eu creio, mas vive a fornicação, a masturbação, o adultério. Mas Cristo dirá abertamente a esses: eu nunca vos conheci, apartem de mim. Essa é uma palavra viva, uma palavra do evangelho. É isso é que nós devemos aceitar o nosso Deus. Porque a mulher pecadora, ela se aproximou aos pés de Jesus. Ele não teve asseio, vergonha, mas ele foi e se deitou e derramou as suas lágrimas e logo começou a limpar os pés de Jesus. E o nosso Deus veio dizer ao Simão: um certo chefe tinha dois escravo, um que lhe devia 50 e outro é que lhe devia 100, 500, e os dois não tinham nada para pagar, mas Cristo, o servo, disse para eles, os dois, perdoando eles as suas dívidas. E disse, pus aos quais dele o amaria mais. Então, o Simão respondendo, tendo para mim aquele em quem mais perdoou. Aquele em que mais perdoou. Profundamente é o coração do homem. O coração do homem, na verdade, não vive aquilo o que a boca fala. Não vive aquilo o que a mente sente, o que a mente deseja. Mas aos pés de Jesus tudo é diferente. Aos pés de Jesus nós iremos de buscar a virtude do Espírito. A virtude de uma nova vida e permanecer aos pés de Cristo. É isso que é viver aos pés de Jesus. E nós devemos voltar para o nosso Deus. Amém. E devemos voltar ao nosso Senhor com um coração quebrantado. Assim como ele disse a Simão, Pedro e a André, vinde a mim e vos farei pescador de homem. É a mesma coisa é que Cristo está a dizer para nós. Vamos para Cristo, pois a palavra de Deus fala em Mateus 11:28. Ele vai dizer aí, 11:28.
Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Sim, é isso. Nós devemos ir para Cristo e se encher do seu amor, e se encher da sua bondade. Pois acabamos de ler em Mateus, vinde em mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A história que nós estamos a ler, a mulher se cansou dos seus pecados. A mulher tomou uma decisão dos seus pecados e foi para Cristo, e foi para os pés de Jesus. E a mulher disse, eu decido entregar a minha vida para ti. Estou cansado dos meus pecados. Porque o pecado cansa o homem. O pecado cansa o homem. É por isso que a certa mulher, ele decidiu ir para Cristo. A certa mulher, ele decidiu ir para Cristo. Deixando os seus pecados para Cristo. E a palavra fala que Cristo levou o nosso pecado sobre si na cruz. Amém. Ele morreu para o nosso lugar. Esse Cristo morreu para o nosso lugar. Nós devemos nos entregar como sacrifício vivo para fazer a vontade do Pai. Para fazer aquilo é que Cristo quer, mas a vontade de Deus. Pois a palavra de Deus está a nos dizer que não é somente aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus é que está no céu. É isso que é a mensagem, é isso que é a palavra. Pois o evangelho de Deus tem tido nos queimado. O evangelho de Deus tem tido mostrar para nós uma nova vida. Pois a palavra fala, aquele que não aborrecer a sua própria vida, aquele que não aborrecer os seus próprios desejos, não pode ser o meu discípulo, não pode ser o meu seguidor. É isso que é a palavra. E nós olhar para a mulher. A mulher aborreceu a sua própria vida. A mulher aborreceu o seu pecado, os seus desejos. Em outras versões, vem dizer que a mulher era uma prostituta. Aborreceu os seus desejos carnais e foi para Cristo. E ele ouvia aquilo que Cristo dizia, aquilo é que Cristo fazia. E também nós já ouvimos muito a palavra, e já ouvimos aquilo é que Cristo é. E nós devemos se aborrecer do nosso próprio desejo, e se aborrecer daquilo é que nós somos, e irmos para Cristo, para que o sangue de Cristo nos purifica de todos o pecado. Pois a palavra fala que em Cristo nós somos nova criatura. Pois que o sangue de Cristo nos purifica de todos o pecado. Pois é que nós somos justificado pela fé. Pois nós somos justificado pela fé em Cristo Jesus. É se nós somos justificados pela fé. É se o sangue de Cristo nos purifica de todos o pecado. É se nós desejamos viver a verdade. É porque é que nós vivemos em pecado. Pois a palavra fala em Romanos 6:1. É que diremos, pois nós permanecemos em pecado, para que a graça de Deus abunda. Em Deus fala, de modo nenhum. É uma verdade, é uma palavra viva, é uma realidade, é que nós devemos viver, para que a graça de Deus nos dá uma certeza de viver a fé, de viver a vontade de Deus, de viver o querer de Deus. É isso que é a verdade. É isso que é a verdade. É necessário é que nós se aproximamos a Deus. É necessário é que nós se aproximamos a Deus com um coração quebrantado, com um coração sincero e profundamente na palavra de Deus. É necessário é que nós permanecemos no evangelho. É necessário que nós permanecemos no querer de Deus, na aproximação de Deus. É necessário que nós permanecemos em Cristo, aos pés do Senhor nosso Deus, para que nós alcançamos misericórdia. Para que nós alcançamos misericórdia. Pois a palavra fala em João 15. É que eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e é limpa. E todo aquele que dá fruto, para que dá mais fruto. Vejo, já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Estás em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós a vara. quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não pode fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os escolhes e lancem no fogo e arde. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que dês muito fruto. Assim serás os meus discípulos. E nós lemos o ensinamento de Jesus aos seus discípulos. É isso. Permanecer aos pés de Jesus. E nós vimos aqui é que Cristo é a videira e o Pai é o que lava. O Pai é o que regra. É se nós olhamos para uma árvore que está numa fazenda. A árvore está a crescendo. E depois essa árvore em si dá os seus frutos. E depois essa árvore vai germinar os seus frutos. E uma árvore que está também numa fazenda que não é regada, a árvore depois vai secar e não vai dar o seu fruto. E uma vara em si mesmo não pode dar fruto. Deve estar ligado a um tronco, a um ramo, para que possa produzir fruto. É a mesma coisa é que acontece em nós. É a mesma coisa é que acontece a nossa vida. É isso é que é o Evangelho. É isso que é a palavra. É que nós devemos permanecer aos pés de Jesus. Como um ramo permanece a uma árvore. É assim. Pois uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar maus frutos. Pois a palavra fala que pelos seus frutos nos conheceremos. É isso que é atitude. É isso que nós devemos viver um evangelho para a glória de Deus. Para uma vida digna. Pois a palavra fala, aquele que diz que conheça e não viva, é mentiroso. Aquele, pois, que diz é que não viva, é mentiroso. Essa é uma realidade que muitos é que se dizem cristão pela boca, é que confessam a Deus pela boca, mas que seus corações vivem outras coisas. É isso é que vem dizer que uma árvore boa não pode dar um mau fruto e uma árvore má não pode produzir um bom fruto, mas pelos seus frutos nos conheceremos. É isso que é a palavra de Deus. É isso que é a verdade. É isso que é o evangelho. É que nós devemos produzir fruto digno de arrependimento. Assim como o João Batista disse aos fariseus, produza digno fruto de arrependimento. É isso é que Cristo quer. E ir de aprender o que é misericórdia. Pois não quero sacrifício, mas é a misericórdia. É isso que é o amor de Cristo. É isso que é permanecer aos pés de Jesus. E voltando aos pés de Jesus com um coração quebrantado. Pois aos pés de Jesus não há condenação, mas nós devemos se entregar para a glória de Deus. Assim como os discípulos decidiram seguir aos mesmos tempos em que se encontraram com Jesus, ao mesmo tempo em que decidiram dar a sua vida para Jesus, eles foram e não duvidaram, mas sim se entregaram para Jesus, para viver um evangelho, para crer na palavra, para viver uma nova vida. É isso é que nós devemos viver e não olhar para trás, mas sim morrer para o mundo e viver para Deus. E não dizer que ainda hoje devemos enterrar o nosso pai e fazer os nossos deveres depois para ir seguir a Cristo. Cristo vai dizer a esse homem é que disse isso para ainda enterrar os seus pais e depois e seguir. Vamos abrir só em Mateus 8, 18, 22. No livro de Mateus.
Mateus 8.
Sim.
Versículo 22. Assim,
18, 22.
18, 22. Assim, só assim. Sim. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, sim, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me. E deixa os mortos sepultar os seus mortos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. E hoje vimos a palavra de Deus. É que aquilo é que Cristo ensinou. Aquilo é que Cristo disse. Aquilo é que Cristo mandou. É que nós devemos cumprir a palavra de Deus. É necessário é que o homem deixa tudo para seguir Cristo. É necessário é que o homem aborrece a sua própria vida para fazer a vontade de Deus, para fazer o querer de Deus, o mandamento que Cristo ordenou aos seus discípulos, ao fim, em todo aquele que crê em nome de Jesus, deve seguir. E logo, essa mulher deixou os seus pecados, indo mesmo profundo. A mulher, ela já ouvia é que Jesus está passando por aí. Ela já ouvia que é mesmo aquele que os profetas falavam. E a mulher, logo que viu Cristo a entrar numa casa. Ele seguiu a mulher pecadora. Ele seguiu e logo foi, derramou os seus pés a Jesus. E derramou os seus pés. E Cristo, olhando para ela, disse: os teus pecados te são perdoados. Vai, a tua fé te salvou. É necessário que o seguidor de Cristo tenha fé. É necessário é que nós, os seguidores de Cristo, devemos viver pela fé. Pois a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E essa mulher, ele não duvidou. Essa mulher, ele se aproximou a Deus com o coração rendido, com uma humildade a ela. E Cristo se aproximou dela. E a mulher entregou a sua vida para Deus. É isso é que nós, os filhos de Deus, você que não conhece a Deus, vem para Jesus. Ele tem vida para te dar. Ele morreu para que possa te dar vida. É somente acreditar no Evangelho. É somente acreditar naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Pois ele é vivo. Pois ele quer dar vida ao homem. É Jesus que morreu na cruz. É Jesus que derramou o seu sangue na cruz. É por isso que nessa tarde nós devemos voltar aos pés de Jesus e viver uma vida honesta perante Deus e perante o homem, com um coração que traz a paz para Deus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados para a salvação. E nós devemos ter o mesmo sentimento que houve a Cristo, para que nós permaneçamos aos seus pés. E devemos ter o mesmo sentimento que houve a Cristo. E para é que nós vimos isso, é o mesmo sentimento. É para que vamos só ler no livro de Filipenses 2:5-8. Aí vai falar que
Filipenses
2:5-8. Amém.
2:5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Amém. É uma passagem muito linda. Uma passagem é que nós, os filhos de Deus, nós é que se dizemos cristão, devemos a refletir isso, a mensagem de Deus, um evangelho. Pois nós acabamos de ler que Cristo se humilhou a si mesmo até a morte para nos salvar. E ele não negou, foi para a cruz. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade de descer da cruz. Mas por amor de nós, Cristo foi parar na cruz. Pelo nosso pecado, Cristo foi parar na cruz. E nós devemos se aproximar a esse Cristo que se humilhou até a morte. A esse Cristo que verteu o seu sangue até a morte. E devemos se aproximar a Ele com o coração quebrantado. É com o coração rendido. É com um coração de humildade. Para que nós alcançamos o amor de Deus. E crer no Evangelho. Pois a palavra fala, é aquele que não morrer. E que não tomar a sua cruz e vir após de mim. Não pode ser o meu discípulo. Não pode entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, é necessário é que nós se renunciamos a si mesmo. É necessário que nós cremos na palavra e vivemos no Evangelho para a glória de Deus, para a vontade de Deus Todo-Poderoso. É necessário que o homem morra. Mas é morrer mesmo do pecado. É morrer para que a bondade de Deus, o Espírito de Deus, reine em nós. É para que nós alcançamos mais a salvação. Alcançamos mais a salvação em Cristo Jesus. Para a boa vontade. Para o querer de Deus. É para que o Evangelho de Deus seja completo em nós. É necessário morrer. Pois não existe o Evangelho sem a cruz. Pois não existe a palavra de Deus sem cruz. Pois não existe uma vida cristã sem cruz. E para que nós voltamos aos pés de Jesus, é necessário morrer. É necessário nós crer na palavra. É necessário nós se arrepender, pois, cada dia. É necessário que cada manhã em nós morra algo em nós. É que cada manhã nós morremos pelo pecado. Assim como diz Cristo, é necessário que passe esse cálice. Que seja cumprido a vontade do meu Pai que está no céu. E nós devemos ter a mesma atitude que Cristo. Que seja cumprido a vontade de Deus. Que passe o pecado. E nós vivemos a glória de Deus. Para a boa vontade do nosso Deus que está no céu. Do nosso Deus que está no céu. Para que a glória de Deus se enche em nós. E a boa vontade de Deus. Para que o amor de Deus seja enchido em nós. E ouve a palavra. E não crê, não endureça. Pois a palavra de Deus é real. Pois a palavra de Deus é real. Não há outra palavra. Pois não há outra palavra. Pois não há outro evangelho. Mesmo essa é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho de Deus. Devemos voltar ao ensinamento de Jesus. Não dando os ouvidos a falsas doutrinas. Ensinamento que não vem conforme a palavra. Mas devemos voltar aos pés de Jesus. Devemos voltar ao ser irmão do monte. Aquilo é que Cristo disse. Indo profundo e aprendendo a palavra de Deus. Ensinando aquilo é que Ele disse. Ensinando o mandamento. Aquele que diz que ama a Cristo também deve amar a sua palavra. E aquele que diz que ama a Cristo e que não ama a sua palavra é mentiroso. O amor de Deus não está nele. E aquele que diz que é nascido de Deus e não vive a palavra é mentiroso. Pois o viver, o novo viver, deve se refletir na palavra de Deus. É isso que é a palavra. É isso que é a palavra. Aos pés de Jesus, devemos ter um coração rendido, humilde, e viver a glória de Deus. Pois, e se aproximar, e deixando o pecado, e deixando a corrupção da carne. E aquele que diz que vive em Cristo, mas cumpre aquilo que está escrito em Gálatas 5. Aquele que diz é que vive em Cristo, mas cumpre o que está escrito em Gálatas 5, 19.
Diz a palavra de
Deus. Amém.
Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Beiro, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes disse, que tantas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.
Então, acabamos de ler em Gálatas as obras da carne. O apóstolo Paulo, ele disse que os que pratiquem tais coisas, e ele citou, e não só as coisas semelhantes, é que ele acabou de dizer, não herdarão o reino de Deus. E um cristão deve morrer a sua própria carne, deve crucificar a carne, pois a palavra fala que devemos deixar o velho homem.
Amém.
E viver uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que é a salvação, é isso é que é a palavra. E se nós permanecemos no velho homem, não há salvação. E se nós permanecemos em pecado, não há salvação. Há só salvação em Cristo Jesus.
Amém.
E em Cristo Jesus não há as obras da carne. E as obras da carne não têm poder. Nós devemos voltar para o nosso Deus. E devemos voltar para o nosso Deus. E para terminar, vamos só ler o livro de Zacarias, o seu capítulo 1. Zacarias no seu capítulo 1, 3 até 4.
Assim diz a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 1. Portanto, disse-lhes, assim, Senhor dos Exércitos, tornarei para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor.
E a palavra que acabamos de ler, o profeta Zacarias, ele, o Senhor Deus, eu falar é por ter medo do seu servo, para dizer ao povo para voltar a Deus, para voltar ao seu Senhor, para que não sejam como os vossos pais, que antigamente, que ouvindo a palavra, endureciam o coração, viam as maravilhas, as moradas caírem, os mares abertos. Mas ele está a dizer: voltam para o vosso Deus. Voltam para o vosso Deus. E a palavra é simples. Devemos voltar também aos pés de Jesus. E devemos voltar aos pés de Jesus, para que nós alcançamos a salvação. E vivemos para a glória do nosso Deus, com o coração rendido. Pois a palavra está dizendo em Apocalipse 3, se não estou em erro, 22, é que diz: se estou à porta batendo, se alguém ouvir a minha voz, se estou à porta, alguém batendo, Apocalipse.
Apocalipse, versículo 20.
Sim.
Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, ele comigo.
É isso, é que Cristo quer. Não endurecido o teu coração, mas enfim que o Evangelho de Deus entra em você e volta aos pés do teu Criador, e volta aos pés do teu Senhor. É isso que é a mensagem que Deus trouxe para nós. É que o Espírito de Deus continua a falar em nós, para que nós podemos entender mais a sua palavra. Que Deus te abençoe. Amém.
Amém. Paz e graça, mais uma vez, foi uma das exortações da nossa página e canal do YouTube, que tem o mesmo nome, Espada e Fogo. Lá encontrarás muitas meditações e exortações que trarão, na verdade, restauração de vida e comunhão com o Pai. Então, acesse e pesquise-nos na nossa página do Facebook, Espada e Fogo, e pelo canal do YouTube também, ao mesmo nome, Espada e Fogo. Paz e graça, e fica na paz do Senhor.